Vaigash, está escrito: Vatomer elevadecha horidu elai veacima eini alav. E disseste a teus servos: fazei-o descer a mim e porei os olhos sobre ele. Quem está falando é Yosef, e ele é Benjamim. Benjamim. Isso está no verso, no Pasuk, do Bereshit 44, 21. Agora, Yosef é um tzadik. E um tzadik não olha, não põe seus olhos em qualquer coisa. Aqui, na verdade, nós temos um arquétipo na Torá, porque não é apenas o tzadik que não olha qualquer coisa indevida, mas caminho do tzadik implica em cuidar dos olhos, o que chamamos de ser Shomer Ainain, aquele que cuida dos olhos. Então, Yosef quer colocar os seus olhos em Benjamim, em Benjamim. Por quê? Porque é apropriado ele olhar outro tzadik, outro justo, uma pessoa que segue o caminho da retidão. Os mestres interpretam no nível mais literal esse verso como significando o fato de que Yosef queria, na verdade, ver o seu irmão querido e cuidar dele. Ou seja, o assunto de pôr os olhos tem um inyan, um caminho de pensar a respeito da supervisão. É verdade. Outros mestres também dizem que essa supervisão, no caso de Yosef com Benjamim, implicava um cuidar com grande misericórdia, etc., emulando a maneira que Hashem cuida daqueles que se mantêm próximos a ele, através da Torá e das mitzvot. Okay? Esse é um nível de entendimento sobre esse pasuk. Mas ele, na verdade, nos traz, em níveis mais profundos, esse assunto do cuidar dos olhos, de manter os olhos vivos, com vitalidade. Antes de eu explicar com mais profundidade isso, é importante notar que a questão de Benjamim ser uma pessoa especial e reta, e que Yosef, o tzadik, quer olhar, portanto, implicando que isso é permitido e correto, é trazido pelo Arizal no Sefer Halikutim, na Parashat Miketz, é explicado que Benjamim ascendeu ao nível de Yosef. Não vou entrar nos aspectos mais profundos e técnicos da mística desse assunto. Apenas que uma mostra disso também é o fato de que, a partir desse ponto, inclusive foi na Parashat Miketz, Benjamim é escrito com um segundo Yud, indicando que ele ascendeu e estava recebendo vitalidade de um grau muito alto, como o de Yosef, que é chamado o nível de Yesod. Ligado ao assunto de Yosef HaTzadik, que é o cuidar do Brit. E existem outras considerações sobre Benjamim, que nós faremos em outra oportunidade, se Deus quiser, mas é interessante que eu havia mencionado em outro shiur a ideia de buraco sendo Nekev, com gematria 152, e essa é a mesma gematria de Benjamim. Voltando agora para a questão dos olhos. O Zohar, na Parashá Pekudê, diz o seguinte, que a expansão da Terra foi ao redor de um ponto central e que foi completada em três anéis concêntricos, cada um com uma diferente cor e textura. O primeiro anel, o mais próximo do ponto, é o mais puro e mais refinado desse material da Terra. A segunda expansão, circundando o primeiro, é de um material da Terra menos refinado do que o primeiro, mas é superior àquele que o circunda. A terceira expansão consiste do material da Terra mais grosseiro e escuro de todos. E aí, circundando essa expansão, vem as águas do oceano que circundam o mundo todo. Portanto, o ponto está no centro e as várias expansões o circundam. A primeira expansão abarca o santuário e todas as suas cortes e recintos, e também os seus acessórios, assim como a cidade de Jerusalém, que é ligada, circundada pela parede. A segunda expansão abarca toda a terra de Israel, a terra declarada como santa. A terceira expansão compreende o resto da terra, que é a residência das outras nações. E aí vem o grande oceano que circunda o todo. E depois disso Zoar termina. E todo esse arranjo é simbolizado pela estrutura do olho humano. Porque assim como o olho humano possui três camadas concêntricas circundando um ponto central e que forma o foco da visão, assim então é a visão do mundo focada no centro, consistindo do Kodesh HaKodashim, que é o santuário e a arca e o assento de misericórdia. O que aprendemos desse Zohar? Sim, existem questões místicas extraordinárias aqui, mas qual a lição aqui? É preciso entender que tudo que está no físico tem uma relação intrínseca com o espiritual. Então essa conexão sobre os olhos e as expansões da Terra que abarcam espiritualmente o santuário do templo, etc., é muito profunda. Porque o que nos ensina é que a pessoa que danifica os seus olhos olhando para o que não é apropriado, para o que não é sancionado, ela infecta, corrompe com o que é impuro, sujo, o santuário, e afeta e danifica toda a criação. Deus nos livre. Os olhos têm uma ligação intrínseca com a alma, aberta, eu diria. Como tudo que existe, sem exceção, existe através de uma fagulha divina que sustenta esse algo, em um certo grau e nível, os olhos percebem essa fagulha divina que atrai sua atenção e faz com que haja esse foco na própria fagulha divina, que vitaliza essa coisa, objeto, etc. Isso, sem parâmetros, é muito perigoso, porque tudo tem uma fagulha divina. A própria Avodah Zarah, idolatria, é produto disso, porque ela representa um desejo distorcido e infantil de retorno ao Éden, através dos olhos. São enganos, onde existe uma atração, mas a mente é infantil e ela interpreta erroneamente a informação. Esse é todo um outro assunto, apenas queria trazer a ideia de que os olhos são atraídos, na nossa realidade física, às fagulhas divinas que sustentam absolutamente tudo da criação. Daí, a Torá ensina o cuidado que é necessário ter, porque nem tudo deve ser olhado devido ao dano que pode causar na alma da pessoa. E hoje eu quero falar, em particular, dos homens. Porque olhar mulheres que não são permitidas para um homem e também lugares proibidos, mesmo que a pessoa não pense em cometer uma transgressão, Haz v'Shalom, de qualquer maneira, a imagem fica gravada na mente da pessoa e isso danifica sua alma. Pela Torá, as mulheres não são permitidas a serem olhadas pelo homem, salvo a sua esposa. no sentido mais profundo desse olhar. E mesmo isso, existem parâmetros também. Tudo bem, aqui eu não vou entrar em todos os detalhes sobre esse assunto. E lugares proibidos são lugares de idolatria. Templos de outras religiões, estátuas, imagens, etc. Tudo o que significam intermediários de níveis baixos e que contrariam o caminho de Hashem. Isso é evidente. De modo geral, é importante evitar fitar coisas materiais que sejam atraentes. E, em particular, é muito importante evitar o fitar de mulheres, porque isso representa apenas indulgência do desejo masculino. E esse tipo de olhar é auto-idolatria. É essencialmente a mesma coisa que idolatria, que é a Avodah Zarah. Além disso, é muito fácil de que esses olhares, esse prazer, e ainda mais vivendo numa sociedade onde se desconhece a Hashem, uma sociedade aí no mundo, na Galut, no exílio secular, totalmente desconectada de assuntos espirituais e morais, etc. Enfim, é muito fácil que a pessoa se perca e possa isso levar a outras transgressões, como Zera Levatalá, que é gravíssima, a emissão do sêmen em vão. Então, de modo geral, quando a pessoa fita coisas materiais, em particular mulheres e lugares proibidos, ela dá força para as clipot, para as cascas, o domínio do mal, que é antagônico a um caminho de iluminação de Kedushá no mundo. Então, é muito importante tomar cuidado com essa autoindulgência, porque ela sempre adiciona poder à clipá, sempre. É uma lei espiritual. Essas imagens que ficam gravadas na mente, elas perseguem a pessoa sempre. É muito difícil se limpar disso. São anos de tshuva, e os acusadores celestiais, e Yetzirah também, a má inclinação, trazem continuamente essas imagens, tentando fazer. E é a função dessas entidades, elas estão cumprindo o seu papel, fazendo com que o homem destrua as suas sementes, o que é uma transgressão gravíssima. Precisa conhecer como essas forças operam e tentar evitar esses erros tão comuns. É importante cuidar dos olhos, porque só um olho cuidado é um olho vivo. Um olho que não é cuidado se torna um instrumento da citra-arra. Portanto, ele é corrompido, ele perde vitalidade, ele se escurece. Aliás, é por isso que para alguém que é treinado, é muito fácil perceber a ligação com forças do mal numa pessoa através dos seus olhos. Vou mais longe. Não só a ligação do mal, mas o tipo de mal que a pessoa está ligada. Eu não devo revelar mais do que isso, mas eu afirmo que é bem fácil perceber para alguém que tem esse treino, porque os olhos ficam manchados e escurecidos e o seu brilho é alterado. Então existe uma ligação íntima entre fitar mulheres proibidas e pensamentos inapropriados. Isso precisa ficar muito claro. Eu vou citar o Rambam Maimonides no Hilchot Teshuvah, no capítulo 4, Alahá 4, importante. Toda pessoa que tem Irat Shamayim, Bnei Israel ou Bnei Noah, precisa escutar isso. O Rambam fala que existem cinco coisas que, se a pessoa faz uma delas, ela não vai encontrar força para Teshuvá, porque essas coisas são, na verdade, vistas como algo muito leve pela maioria das pessoas. E a pessoa transgride isso e pensa que não tem pecado algum. E, enfim, o importante aqui para esse shiur é que ele fala, aquele que olha para mulheres pensa que não tem problema nenhum, não tem transgressão alguma nisso. E ele fala, e eu tive alguma relação íntima com essa mulher, e eu me aproximei dela, poxa vida, qual o problema? E ele não sabe que a visão dos seus olhos da mulher que não é permitida para ele é uma grande transgressão e que leva a outras transgressões, inclusive de relações proibidas, ilícitas. Então, é um assunto muito profundo. Num nível ainda mais místico, a questão do uso dos óleos na realidade que nós entendemos, ela é tão incrivelmente íntima e profunda que olhar qualquer coisa é estabelecer um pacto com essa coisa. Porque existe uma força espiritual dos olhos que chega na coisa que é olhada, dando poder a ela. Então, criando um pacto. Afinal, um pacto representa o concordar entre duas partes, que é selado de alguma maneira. Quando a pessoa olha para alguma coisa, e em particular para um outro ser humano, ela estabelece um pacto com essa pessoa, querendo dizer, uma ligação profunda. E, com certeza, uma pessoa que tem Yirat Shamayim não quer se ligar, não quer ter um pacto com coisas estranhas e proibidas pela lei de Deus. E veja que coisa profunda. No Pasuk 44:21 que eu li, nós temos a expressão acima eini alav, eu colocarei meus olhos sobre ele. E, incrivelmente, a gematria desse Pasuk é 612. É a mesma gematria da palavra brit, pacto. Mais ainda, também é a mesma gematria da expressão veterae, assim como está no Bereshit 1.9, veterae hayabashá, e se veja o leito seco, na separação da terra e das águas. Então, brit e ver tem a mesma gematria, o mesmo valor numérico encontrado nesse pasuk, mostrando a relação entre o pacto e os olhos, que é algo extraordinário. E um brit precisa ser preservado, cuidado. Veja como tudo se liga no Tanar, no livro de Iov, o capítulo 31, no primeiro verso, é dito, fiz um pacto com meus olhos para não fitar qualquer donzela. Então aqui, a exortação da Torá para que a pessoa cuide dos seus olhos, para que ela não perca essa luz tão especial, que ela mantenha a sua alma íntegra e possa fazer parte da revelação do único e verdadeiro Mashiach. Quando aqueles que cuidaram dos seus olhos, somente buscando olhar para as coisas permitidas, olharam para o céu, serão recompensados com uma iluminação extraordinária, com uma luz de Hashem, e terão o mérito de estarem aqui na revelação do Mashiach, muito em breve em nossos dias. Amém.